encerrado esses quatro princípios, o modelo de negociação de Harvard não termina por aí. Ele traz ainda outros aspectos. Um outro aspecto chamado MAANA, né? A melhor alternativa à negociação de um acordo, que há outras abreviaturas semelhantes. O que é a famosa MAANA? A MAANA é quando você entra para uma negociação de forma desequilibrada ou quando você vê que a sua situação ela não é a melhor possível dentro daquela negociação. Mas é aquilo que você gostaria que acontecesse, a sua situação não é privilegiada. Então, tendo em vista essa dificuldade individual, quer dizer, quando você entra para uma negociação onde você tiver uma outra parte que ela está numa situação melhor que você, quer dizer, não há uma relação entre iguais, porque quando há uma relação entre iguais, os quatro princípios que nós vimos podem ser utilizados, maravilhoso. Mas se a relação não é entre iguais, então você tem que ver qual é a melhor alternativa ao acordo que você vai negociar. O que é que de melhor você pode tirar daquela situação que naturalmente ela já se apresenta não boa para você, né? Então, assim, em resposta ao poder, vamos dizer assim, que é uma expressão utilizada na obra do modelo de negociação de Harvard, então, em resposta a essa situação desequilibrada, o que é que nós queremos fazer, né? Nós queremos proteger a parte mais fraca de um acordo que deve ser rejeitado, porque aquilo ali não nos interessa, e extrair o máximo possível daquela relação. Então, uma negociação que vai trazer termos que não nos interessam, e aquele pouquinho que é bom para nós, vamos tentar tirar o máximo daquilo ali para nos favorecer, para nos trazer uma negociação melhor. Então, assim, claro que essa MAANA, já vou falar aqui, ela, assim, primeira coisa da MAANA, programada, planejamento. Você está numa situação difícil dentro de uma negociação, a sua situação não é favorável, ela é desequilibrada, ela é frágil. Então, assim, programa bem essa tua MAANA. Faça uma ordem de o melhor que poderia acontecer e o pior. Perceba depois, quando você estiver negociando, em que ponto em que você está dentro desse nível. Muito ruim ou muito bom. Então, a tua MAANA ela também precisa ser suficientemente flexível. Entrar numa negociação onde a tua situação não é favorável e ainda querer grandes resultados significa, às vezes, escolher o pior resultado, porque a outra parte simplesmente vai dizer assim, ah não, você já não está bem nessa negociação, você ainda quer tudo isso? Olha, quer saber? Você não vai ganhar em nada. Então, a tua MAANA ela tem que ser suficientemente flexível para poder ser modulada entre o melhor que você pode alcançar e o que seria o teu pior quadro, né? Flexibilizar isso daí para não querer tudo para você. Então, planeje bem a sua MAANA para que ela não fique na mão do outro, senão o outro vai dizer qual é o acordo que você tem que fechar. E aí você sai mal da negociação. Então, perceba como é que você está dentro daquele contexto, programa a tua MAANA, quer dizer, a tua melhor alternativa à negociação do acordo, seja flexível e procure resgatar o melhor dentro daquelas circunstâncias, certo? Mesmo dentro de uma negociação desequilibrada, é importante que você também saiba qual é a MAANA do outro. Porque, às vezes, a outra parte pode estar blefando. Então, nem sempre, porque a outra parte é mais poderosa que você, que ela também não precisa de você. Então, um grande comprador, vou colocar um exemplo assim na área privada, que é mais fácil, um grande comprador e um pequeno fornecedor, é claro que o grande comprador, ele tem mais poder, ele tem mais poder econômico, ele tem mais poder de barganha. Mas o pequeno fornecedor, ele precisa saber também que, embora isso exista, embora haja essa relação desequilibrada, ele também é importante para fornecer os produtos, os serviços, seja o que for, àquele grande comprador. Será mesmo que aquele grande comprador, será que ele não está blefando? Qual é a MAANA dele? Será que, embora ele seja um grande comprador, Todavia, se ele não usar aquele fornecedor, um outro fornecedor vai lhe sair mais caro, porque, sei lá, é de um outro local e teria que cobrar um frete. Então, veja que até mesmo nas situações desequilibradas, onde a outra parte é mais forte, é possível que ela também tenha uma mana, quer dizer, ela também tem uma área na qual ela também ela não quer abrir mão daquilo ali. Para ela também é possível, mas é ruim, né? Então, procure encontrar essa mana do outro para tentar chegar a uma negociação, a melhor negociação possível, né? Para ambas as partes, né? Não se intimide simplesmente porque o outro lado é mais forte do que você. A mensagem em geral, né, em relação à mana é essa. Bem, além da mana, tem uma outra, outros aspectos que essa obra ela contempla, né? Que o modelo Harvard coloca assim: e se eles não quiserem jogar? E se a outra parte não quiser jogar? E se a outra parte for daquelas que a gente vai dizer assim, pessoa de difícil negociação, pessoa não negocia. Você senta na frente dela, ela diz, é desse jeito. E não tem, né, o que você tire ela dessa primeira frase. Então, esse tipo de situação, esse tipo de pessoas com as quais é difícil você negociar, ela geralmente é identificado, que é um tipo de ataque, né? Quando você vai, quer dizer, as pessoas que fazem isso, elas, na verdade, elas atacam, elas não querem abrir mão de nada. E são pessoas tidas assim, como de difícil negociação. E como é que a gente identifica isso? Primeiro, quando ela tem uma declaração firme de posição. Ela, primeira frase que ela fala, diz, ou vai ser desse jeito, não tem forma. Então, não tem outro jeito, não tem outra alternativa. Então, é uma primeira coisa, uma das coisas que esse tipo de negociador, né, que é um péssimo negociador, e que, na verdade, também representa um ataque, né, porque é um ataque à sua pessoa, esse negociador, simplesmente não te colocar alternativa nenhuma, só a dela. Uma outra coisa que é muito comum em pessoas que não querem negociar é o ataque às suas ideias. Quer dizer, só a ideia dela serve, a sua é péssima, nunca serve para nada. E além disso, essas pessoas também podem ainda atacar a você, propriamente dito, a sua pessoa. Em aspectos, às vezes, que não tem nada a ver com a negociação, né? Pegam coisas do passado ou usam aspectos inerentes ao seu ser, a sua forma de agir, a sua pessoa propriamente dita. Então, são pessoas, enfim, sim, mais uma vez, que têm uma posição fechada, atacam as suas ideias, porque não servem para nada, e atacam a sua pessoa, que também não serve. Então, esse é o tipo de pessoa, vamos dizer assim, difícil, né? Para jogar. Então, a ideia é, como é que nós vamos deslocar essa pessoa desse tipo de posicionamento? Qual é a sugestão, né, que o modelo de Harvard oferece para nós melhorarmos esse aspecto? Primeiro, contra-atacar não é bom, né? Então, a pessoa começou com esse tipo de tática aí, quer dizer, não faça o mesmo. A pessoa te ofendeu, não devolva ofensa. Não seja irônico. Isso não vai melhorar, e nós vamos transformar isso num jogo de posições. Quer dizer, eu tenho razão, você tem razão. Aí vamos ver quem é que destrói mais com o outro, né? Então, isso, o contra-ataque é uma péssima ideia. O que é que se sugere? Recuse-se a reagir. Se a pessoa te ataca, diminui as tuas ideias, não reaja, não entre nessa vibração, não aceite a provocação, siga calmamente. Difícil. Muito difícil, mas essa é a proposta, é isso que deve ser feito. Recuse-se a reagir. Para isso, por exemplo, nós já vimos, perceba que a pessoa está fazendo isso. Então, em negociação, é muito importante que você se coloque como se fosse uma terceira pessoa, observando aquilo ali. Então, perceba, vamos dizer assim, esses truques sujos usados pelo outro, ou essas ofensas pessoais, essa forma de abordagem. Perceba, não contra-ataque, não reaja, segue o teu caminho e vai em busca de alcançar os interesses seus e até mesmo do outro, né? Então, goste da pessoa, queira bem, não avance, tá certo? Outra dica, discuta em termos hipotéticos, e se fosse possível, e se nós fizéssemos, ainda como uma maneira, assim, de imaginar, será que ser, né? Realmente em hipótese, para ver se a pessoa sai daquela dureza da negociação, né? E comece, vamos assim, a entrar numa negociação, comece a conversar com você, né? Então, usar termos hipotéticos como uma possibilidade, uma hipótese, é uma estratégia para tirar a pessoa desse tipo de posição fechada que você não consegue chegar na pessoa, né? Outra coisa, aceite a ideia do outro. Não diga não aceito. Você diz, não, eu até entendo que você queira isso, mas veja que é difícil para mim, né? Então, você não contra-ataca, você não rejeita, você diz ao outro que entende aquilo ali, aceita até, só que não, você não consegue cumprir. Não tem como você fazer aquilo ali que a pessoa está te pedindo, né? Além disso, peça orientações ao outro. Pergunte a ele, pois é, mas se você estivesse na minha posição, o que você faria? Né? Convide o outro a se posicionar da maneira na qual você está. Mostre que, além da dificuldade de você implementar a solução que foi ofertada, como é que essa pessoa agiria se estivesse na sua posição, né? Então, tente trazer a pessoa para isso, né? O mais importante para quem não quer negociar é não reagir, certo? Isso não vai resolver, isso vai transformar isso num concurso de teimoso e não é o que nós queremos numa negociação. O que nós queremos numa negociação são alcançar os interesses, satisfazer as necessidades das partes, sua e do outro. Sempre sua, sempre do outro também, tá bem? Então, uma outra coisa, ainda para complementar aqui, pessoas que são difíceis de negociar, ataques que foram feitos à sua pessoa, entenda, interprete, é como se fosse um ataque ao problema. Então, de repente, a pessoa diz assim, ah, você é interesseiro. Aí você não vai reagir, vai dizer assim, ah, eu não sou interesseiro. Não, a ideia não é essa. A ideia é que você diga assim, puxa vida, quando você diz que o problema é interesseiro, o que você quer dizer com isso? Quer dizer, não é você que é interesseiro, é como se você não tivesse entendido o que o outro disse. Você não aceita aquilo ali, você não reage, né? Você transforma a ofensa à sua pessoa, que o outro de repente te deu, a uma ofensa ao problema. Então você tira a pessoalidade daquela relação, tá? Outra coisa, para facilitar, procure não fazer afirmações, faça perguntas, pergunte, deixa que o outro estabeleça esse diálogo que está difícil. E junto com isso, além de fazer perguntas, fazer mais perguntas do que afirmações, né? Porque senão o outro vai pensar que você quer ter razão, não é isso que nós queremos, faça perguntas. E em determinados momentos, simplesmente silencie, use o silêncio. Usar o silêncio, além de ser uma estratégia de não contra-atacar, né? A pessoa te ataca, você silencia. O silêncio, ele também pode promover que a outra pessoa apresente uma proposta melhor, né? Porque o silêncio faz com que um dos dois tenha que falar. E já que a pessoa jogou uma ofensa para cima de você, silencie para que, de repente, ela ofereça outra solução, né? Então, a estratégia de utilizar o silêncio numa negociação é muito válida e, às vezes, faz com que o outro entre e ofereça a solução que nós estamos precisando, tá? Então, em muita situação, dificuldade, não reaja. Simplesmente, silencie. Outra coisa. Em negociações difíceis, se a negociação ela é complexa, ela envolve vários itens, várias coisas que precisam ser discutidas, não feche as portas de cabeça quente. Realmente, às vezes, tem que dar um tempo, né? Para, suspende a negociação, porque se os ânimos ficam exaltados, é muito provável que aquilo acabe ficando ruim, se transformando em algo não bom para as partes. Então, é melhor adiar a discussão do que piorar e magoar e ferir as partes para sempre, o que pode trazer, vamos dizer assim, mágoas que não vão ser bem resolvidas depois no futuro. Então, evite ao máximo, principalmente em negociações complexas, onde você às vezes precisa de dados, mais informações, precisa consultar outras pessoas, principalmente nessas condições, suspenda e retome num outro momento, pode ser melhor. E finalmente, usou tudo isso, é complicado, a pessoa não sai daquilo ali, se utilizou de tudo, de repente, chame uma terceira pessoa para que possa fazer a mediação, que é um aspecto aí que nós já vamos olhar, porque a interferência de uma terceira pessoa, quando todas as nossas estratégias deram errado, não foi possível negociar, não foi possível que a outra parte colaborasse, ou às vezes até mesmo a gente tem dificuldade para não misturar as emoções junto com os interesses, ao final, talvez, escolher uma terceira parte para mediar aquela negociação pode ser uma boa alternativa, certo? Muito bem. Em algumas negociações, as partes usam verdadeiros truques sujos, né? Para favorecer, se favorecer, né? E vamos dizer assim, por toda a nossa aula, eu insisto na ideia de que nós devemos fazer a melhor negociação possível, certo? Beleza. Só que a ideia de que nós vamos ser bons na negociação, que nós vamos ser amáveis na negociação, que nós vamos ser compreensivos na negociação, não significa, em hipótese alguma, que nós vamos ser ingênuos na negociação. Então, bondade é uma coisa, e quanto mais bondoso você for, menos ingênuo você deve ser. Então, você tem que perceber, volta de novo a questão do perceber, que podem estar utilizando truques sujos. E aí, identificar essas táticas é importante. Quando se utilizam truques sujos, quando a pessoa é desonesta, desleal, enfim, uma das coisas que às vezes vem à mente do negociador é ser tolerante e dizer assim, não, mas na próxima vez ele não vai mentir. Na próxima vez, essa pessoa, ela não vai me enganar. Eu vou tolerar. Dessa vez passou, mas na próxima eu não vou permitir. Sim, evitar isso, né? Isso aí é uma esperança que está na sua cabeça. Geralmente, alguém que negocia e se utiliza de truque sujo, se utiliza de mentira, se utiliza de falta de ética, se utiliza de uma ilegalidade, se utiliza de propostas não corretas, ela vai fazer de novo. É uma ilusão a gente achar que a pessoa vai se regenerar e na próxima vez ela vai ser legal com você, tá? Então, não dá certo, isso aí não funciona, tolerar isso para deixar para um segundo momento a gente acertar uma negociação. Então, não tolere esse tipo de atitude. E assim, não tenha esperança que a pessoa vai melhorar porque você tolerou, porque você deixou dessa vez passar. Isso não vai acontecer. A outra coisa que também não deve fazer, que nós já falamos, é reagir à altura. Ah, já que você está mentindo, eu vou mentir também. Afinal, você merece isso daí, porque, né, já que você está sendo incorreto comigo, eu também vou ser incorreto com você. Então, você justifica uma atitude também errada. Então, duas coisas que não se fazem. Uma, tolerar isso, ou agir de igual modo, no sentido de que a pessoa merece isso, já que ela está tentando também ser má contigo. Como é que nós devemos agir, então, quando atitudes incorretas, desleais, ilegais, imorais, são propostas a você, negociador? Primeiro, identificar a tática. Mostra ao outro eu entendi o que você está tentando fazer. Eu percebi que a sua proposta é uma proposta que não é adequada, é desonesta, é ilegal, é incorreta. Então, deixe isso claro para a pessoa. Não faça de conta de que não entendeu, como quem fica receoso em flagrar o outro. Não. Identifique, aborde o problema e questione a ilegitimidade. Pergunte para a pessoa, mas como é que você me propõe algo disso, da maneira como você está me propondo? Você sabe que isso é errado, você sabe que isso não é adequado. Acho que nós não podemos continuar negociando nesses termos, né? Então, identifique. Deixe claro para a pessoa que você entendeu que aquilo ali é uma mentira, aquilo ali é uma coisa errada e que é algo que não dá assim para a gente tolerar e ir adiante em tais termos de negociação. Além disso, assim, há outros truques, pequenos truques que podem ser utilizados numa negociação, que eu também quero dizer para vocês, para ficarem atentos, né? Porque não é fácil negociar, né? E é difícil também para mim passar tudo isso para vocês, até no próprio EAD, né? Não é muito fácil. Mas vamos lá. Então, por exemplo, truques que são utilizados numa negociação. O ambiente, né? O ambiente da negociação, vocês podem lembrar assim de jogo de futebol, né? Jogar na tua casa ou jogar na casa do outro, né? Jogar na casa do outro time. Porque o clima é outro. Né? As condições para negociar são outras. Então, assim, cuidado também com ambientes que são quentes demais ou frios demais. Porque é possível você, por exemplo, deixar um ambiente extremamente abafado. Para quê? Para que o outro se sinta mal dentro daquele ambiente abafado e feche uma negociação rapidamente, uma negociação que não é vantajosa para a pessoa. Então, ela quer sair daquilo ali porque está muito ruim, né? As condições para ela negociar são ruins. Então, assim, ó. Atenção, isso aí às vezes não é uma casualidade. O ambiente foi preparado, ele é muito quente, ele é muito frio, ele é muito barulhento, ele é muito apertado, ele é muito escuro, claro demais. Cuidado com ambientes preparados, eles são preparados, ou às vezes até agradáveis demais, né? Para você, vejam, assim, lembrando até mesmo a questão quando você vai comprar alguma coisa numa loja e tal, né? Puxa vida, que ambiente legal, tem cafezinho servindo. Tudo é tão agradável, tudo é tão bonito. Pra quê? Pra que você se sinta constrangido a não fechar o negócio. Você, puxa, fizeram tanta coisa boa por mim, né? Então vou comprar isso daqui. É ambiente preparado, tá bem? Então fique atento. Ataques pessoais. Tem negociador que usa truques, assim, muito sujos. Na negociação, e principalmente quando tem a presença de outras pessoas... E ainda mais quando essas pessoas às vezes já estão presentes e você chega. Não somente nessas situações, mas imagina você chegar numa negociação, as pessoas já estão presentes e a pessoa joga uma piadinha sobre a sua roupa ou sobre o seu físico, que você está muito gordo, que você está muito magro, ou porque o teu óculos é esquisito. Aí todo mundo, né, dá risada daquela piadinha. Atenção, aquilo ali é feito também para desmoralizar o outro negociador, né? Meio que para já entrar perdendo, já entrar por baixo. Que as pessoas acabam se unindo, né, em torno de daquele ataque pessoal que é dito em tom de piadinha. A pessoa diz, ah, esquece, só uma brincadeira, né? Mas aquilo ali pode ser usado justamente para tentar desmoralizar o negociador na hora de fazer a negociação. E aí ele já começa a negociação por baixo, né? Sendo alvo de uma piada. Outros truques utilizados, às vezes, por exemplo, numa negociação, é fazer você ficar esperando, né? Acontece, a pessoa, ela na verdade não tá fazendo nada. Ela só quer que você fique esperando para mostrar quem é que manda, né? Então aquilo ali é feito de maneira também a desmoralizar a outra pessoa. Outra coisa são perguntas, a gente chama assim, perguntas de algibeira, né? Pergunta sobre um termo da negociação que ninguém sabe, nem a própria pessoa, mas ela foi lá no dicionário antes e deu uma olhada. Aí na hora ela solta uma pergunta daquela, que perguntas assim, técnicas, às vezes, que você já sabe que o outro não tem conhecimento. E ela também não tinha conhecimento. Mas ela correu lá rapidinho no dicionário, deu uma olhada na legislação, assim, meio que para dizer assim, olha, eu sei, você não sabe. né? Mas perguntas que você percebe assim que não tem nada a ver com a negociação. É um aspecto, é uma coisa, é um truque utilizado para desmoralizar o outro, para fazer com que o outro se sinta não sabedor daquela matéria, tá? Então, é uma tática, um truque sujo. Outra tática também usada por algumas pessoas é fazer de conta que não te escutou. Cuidado com isso, né? É só para fazer a pessoa repetir. Fazer repetir uma vez, tudo bem. Aí você também tem que perceber o outro para ver como é que isso aí que está acontecendo. Mas fazer repetir várias vezes, a pessoa quer dizer assim, ah, eu não estou nem prestando atenção no que você está dizendo, né? Identifique isso. Não deixe que o outro avance com esse tipo de comportamento, tá bem? Uma outra coisa utilizada é assim, é a sequência que a gente usa assim, sequência mocinho bandido, né? Você vai negociar com alguém e é uma dupla, na verdade. E a dupla, ela concorda entre si. Ela faz assim, ó, eu vou dizer que não gosto, eu vou dizer que isso aqui é ruim, pra depois você dizer que é bom. Mas isso pra a gente ganhar na negociação. Vocês querem ver onde é que isso é bem utilizado? Quando um casal vai comprar um carro na concessionária. Aí o casal combina. Um diz assim, olha, eu vou dizer pro vendedor que eu achei o carro muito apertado, que o carro é muito consumo, que o seguro é muito caro. E você se mostra interessado. E isso para fazer o quê? Que o vendedor, né, ache que um deles não gostou. E que o outro gostou. Para tentar o quê? Baixar o preço. Então, é a sequência mocinho bandido. Outra sequência mocinho bandido é assim. Também é um truque sujo. Uma das partes, ela começa a negociar, aí ela te ofende, gratuitamente. Fala mal e tal, sai da sala. Aí você, né, fica naquela situação, aí depois chega o outro, a dupla, que já estava tudo combinado, e fala assim, não te preocupa, realmente, esse meu sócio é uma pessoa grosseira, você tem toda a razão de ficar chateado e tal. E pra quê? Pra forçar com que você feche a negociação, já que você foi tratado de forma tão gentil pelo outro, né? Você não quer decepcionar outra pessoa, você acaba fechando a negociação. Mas também é uma estratégia, assim, previamente planejada, às vezes, por uma dupla, pra constranger você num primeiro momento e depois o outro vem, né? Um morde, o outro vem e assopra. E aí você se sente tão feliz pelo outro ter te entendido, né? Ter te confortado, que você acaba fechando o negócio. Então, são coisas assim, que a gente precisa ficar atento. O que eu defendo e que eu sempre coloco nas minhas aulas é que você deve negociar de forma honesta, você deve querer bem ao outro, mas você não pode ser ingênuo, você não pode se deixar levar pela esperteza ou pela maldade do outro. Quando isso acontecer, deixe claro para o outro que você entendeu que aquilo ali, aquela estratégia ruim, má, está sendo utilizada e que você não vai permitir.